Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
E hoje vamos falar de um tema que poderíamos fazer mais uns 3 episódios para tratar sobre ele, que é a China. Esse país de 1,4 bilhão de habitantes, que se tornou uma potência global e o maior parceiro comercial do Brasil. E para falar desse tema, não poderia ter um convidado melhor do que a Larissa Varholtz. Larissa é assessora especial da ministra Tereza Cristina no Núcleo China. Ela é formada em Relações Internacionais e mestre em Estudos Contemporâneos da China na Hem University of China. Larissa, eu queria agradecer muito sua presença hoje aqui. E para começar, a China teve uma abertura comercial há mais ou menos 40 anos atrás. E acho que é muito nítida a mudança que ocorreu no país, tanto social, econômica como cultural. Eu queria saber quais as mudanças que ainda a gente pode esperar que ocorram e, dentro dessas mudanças, quais as oportunidades para o nosso agronegócio?
Bom, obrigada, Cláudia, pela pergunta e muito obrigada pelo convite por estar com vocês e por participar do podcast. Já ouvi vários episódios, como eu te disse, gostei bastante da qualidade do que vocês vêm produzindo. Fiquei feliz de estar aqui. O que a gente pode imaginar em termos de mudanças, na verdade, é uma continuação do que nós temos visto até a transição, né, do rural para o urbano, leva também, portanto, a uma mudança de dieta dessa população, que passa a ter uma renda a mais para consumir da forma como gostaria, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente vê acontecer é a mudança de dieta, muitas vezes inspirada até em padrões mais culturais, padrões culturais ocidentais de alimentação, né? Então, a inserção de novos itens e o aumento de outros. Por exemplo, a proteína animal talvez seja o item mais óbvio, né? Então, um consumo maior de proteína animal e, principalmente, das proteínas mais caras, né? Frango e bovino, principalmente, né? A maior proteína da China, que é mais frequentemente consumida, é o suíno. Mas a gente já viu uma transição para o frango também a partir dessa questão da peste suína africana que ocorreu na China ao longo desses últimos anos e que representou um grande impacto para a produção de suínos na China. Então, nós já vimos um movimento em direção à diversificação de proteínas em direção ao frango, mas a carne bovina é uma carne mais cara que costuma ser objeto de desejo dessa classe média que começa a mudar a sua dieta. Além disso, a gente vê também a inserção de produtos que não eram necessariamente tradicionais, a alimentação chinesa, e aí você pode pensar no café, nos lácteos, em alimentos que estão associados mais à prática de atividades físicas, alimentos que são, de certa forma, nicho, né? Mas que passam a ser consumidos a partir do momento em que as pessoas têm essa renda extra, castanhas, mel, e uma série de produtos para quem frequenta academia, por exemplo, né? Que são inspirados por essa cultura mais ocidental de consumo. Então, as oportunidades para o agronegócio são inúmeras, né? Porque a partir do momento em que essa mudança de dieta ocorre, a sociedade chinesa passa a demandar novos produtos e a China também se abre para o fornecimento com novos fornecedores, né, disposta a importar mais, se vendo também como uma grande importadora, né. As frutas também entram nessa categoria, então os chineses passam a demandar o consumo de frutas, por exemplo, né. Então são oportunidades nas quais o Brasil procura se encaixar, já tem se encaixado, a gente trabalha fortemente para te inserir nessa nova alimentação, né?
Agora, a China também é muito conhecida pelo seu uso de tecnologia. Eu queria saber como você compara a evolução da tecnologia aplicada na agricultura chinesa com a tecnologia aplicada à agricultura brasileira. Você acha que são agriculturas comparáveis? E você acredita que a gente pode aplicar a tecnologia brasileira na China e vice-versa?
Olha, eu acho que a principal semelhança entre o Brasil e a China nesse nosso setor do agronegócio é que ambos são grandes potências na produção mundial de alimentos, né? E isso ocorre graças ao acesso à tecnologia que permitiu tamanho aumento de produtividade nos dois casos. O Brasil desenvolveu uma agricultura tropical, né, de larga escala, que tem num cenário em que a gente tem disponibilidade de terras agricultáveis, de água, enquanto a China, por outro lado, tem uma realidade mais difícil e com mais restrições. Mas mesmo diante dessas dificuldades, ela consegue ter uma produtividade incrível na produção de alimentos, né? Então, a gente tem que ver a China como um grande mercado para os produtos agropecuários, mas também como um grande produtor, um produtor, na verdade, gigante de alimentos, né? A gente está acostumado a pensar mais na China como consumidora, né? Por sermos assim, grandes fornecedores deles. Mas a China é, de fato, um produtor gigante na área de alimentos, é o maior produtor e o maior consumidor mundial de produtos agrícolas, né? Os chineses são o quarto maior exportador mundial de alimentos, então eles acabam oferecendo ao mercado internacional uma quantidade de produtos agropecuários semelhante à do Brasil. Eu vejo que há, sim, muitas oportunidades de cooperação em tecnologia, inclusive em agricultura tropical, que é o forte do Brasil. A China tem uma extensão territorial muito grande, o sul do país tem características tropicais, e a gente já teve iniciativas de colaboração na área de tecnologia no agro no passado, né? E continua tendo um engajamento grande de pesquisadores da Embrapa, por exemplo. A gente vê muito interesse de pesquisadores chineses em colaborar com os nossos pesquisadores aqui. Então, há oportunidade, sim, para troca de informações e de cooperação tecnológica. E é interessante porque essa alta tecnologia, essa digitalização está muito presente na agricultura na China, né? É claro que não de forma igual em todas as regiões, e esse é um movimento prioritário também do governo chinês, lidar com os desafios que a zona rural delas, né? E eles querem fazer isso também, ou talvez principalmente através de tecnologia. Quando a gente pensa em digitalização, por exemplo, a gente enxerga que o campo na China já é altamente digitalizado. Você já tem acesso à internet em muitas regiões da China, em muitas regiões rurais, e isso facilita muito o acesso do produtor à tecnologia de forma geral, né? Ainda assim, como eu disse, o campo chinês tem uma série de dificuldades, porque as propriedades são muito pequenas e a maior parte da pobreza na China reside nessa zona rural. Por isso, o foco do governo chinês no combate à pobreza rural na China, né? Mas quando a gente pensa em tecnologia e no que está disponível na China hoje, é realmente incrível, e muito disso tem a ver com a disponibilidade de conexão de internet, que é um elemento fundamental para a utilização de tecnologia de ponta, né? Então, a China tem uma realidade de digitalização no mundo rural que é muito interessante, porque o acesso à internet, de forma geral, ele está dado, ele é disponível, né? E isso abre uma série de oportunidades para o produtor de estar em contato com tecnologia de ponta. Então, acesso à internet não é uma dificuldade, e então faz muito sentido que o governo chinês também de desenvolvimento da zona rural a partir do uso mais intensivo de tecnologia. Por exemplo, a gente observou ao longo desse ano de 2020, quando a pandemia atingiu, né, o mundo inteiro, que o comércio eletrônico passou a ser um instrumento de comercialização importantíssimo no mundo inteiro, mas na China, que ele já era importante, ele adquiriu características bastante interessantes e que provavelmente a gente não vai ver retrocederem ao longo agora dos próximos anos. Por exemplo, a aproximação do produtor rural do consumidor, né? O consumidor chinês é muito atento da dificuldade da pandemia, da dificuldade de se estabelecer um contato muitas vezes mais direto. O produtor chinês começou a fazer uso de live streaming, por exemplo, para mostrar as suas frutas, os seus produtos, os seus cogumelos diretamente para o consumidor chinês. Quer dizer, isso aproximou muito o consumidor do produtor por meio de tecnologia, e é uma coisa, um fenômeno muito interessante, né? Porque ele é extremamente valorizado e ele acaba aumentando a renda do produtor, que pode vender diretamente, né, para um consumidor que valoriza saber onde é que o produto dele, de onde o produto dele veio, né? A gente viu live streaming muito presente, né, essa comercialização via redes sociais, e a gente ouve falar de outras coisas também, como blockchain, inteligência artificial, né, na zona rural chinesa. Então, acho que tudo isso são exemplos bastante interessantes que a gente também pode trazer para a realidade do Brasil, muitos dos quais a gente já utiliza aqui também, né, principalmente nas grandes fazendas, principalmente nas empresas, né, mais organizadas do agro, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer chegar no pequeno e médio produtor. Então, acho que são exemplos interessantes, já que essa agricultura na China, ela se dá prioritariamente por meio das pequenas.
Não, é super interessante mesmo. E você falou dessa valorização do consumidor saber de onde vem o produto. É, pegando um pouco esse gancho, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, que eu acho que a palavra da vez é sustentabilidade, mudança climática, até agora com a eleição do Biden, eu queria saber o que esperar exatamente de mudança da China nessas questões. É, você acha que a demanda do consumidor chinês vai mudar? É, o que isso pode afetar o nosso agro, tanto positiva como negativamente?
É, na sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU, que foi em setembro do ano passado, o presidente Xi Jinping surpreendeu muita gente, eu diria que surpreendeu o mundo, afirmando que a China se comprometia a alcançar a neutralidade das suas emissões de gases de efeito estufa até 2060. Esse compromisso, a gente sabe, ele está relacionado principalmente com mudanças na matriz energética e na matriz de transportes da China, que são altamente dependentes de combustíveis fósseis, já que a questão que se coloca aí é igualar emissões e sequestro de carbono dentro do próprio país, dentro da própria China, né? Então, não sendo um compromisso que afeta diretamente os produtos que a China compra, que a China importa. No entanto, o que faz, né, com que a gente pense que a gente realmente precisa estar muito atento ao que está acontecendo na China nessa área, é que o compromisso de neutralidade climática, ele é parte de algo maior, né, de uma mudança de mentalidade muito mais ampla que a gente observa na China, que envolve a liderança política do país no mais alto nível, empresas, sobretudo as grandes estatais, e chegando aos consumidores, que podem, provavelmente, se tornarão cada vez mais exigentes e cada vez mais atentos à pegada de carbono dos produtos que consomem. Nada disso, e eu queria enfatizar isso, nada disso vai acontecer de imediato, ou seja, não é um movimento de curto prazo, mas é uma dinâmica que nós, como importadores, como fornecedores importantes que somos daquele mercado, nós precisamos acompanhar, ainda que não seja uma mudança repentina, né? Então, essa atenção aos problemas ambientais na China, ela é resultado, ela é reação dos enormes impactos que foram causados pelo crescimento econômico acelerado das últimas décadas pelo governo chinês como a força motriz por trás do desenvolvimento que eles chamam de alta qualidade, né, que é almejado pelo país. E a questão ambiental é um dos principais pilares do esforço chinês de modernização econômica. Prova disso é que o 14º Plano Quinquenal, por exemplo, que vai ser anunciado em março, ele projeta o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social do país entre 2021 e 2025, tendo o meio ambiente como um tema central, um tema de primeira grandeza. Então, a gente observa que é uma questão já mais com um grau de institucionalização, né, dentro das questões da liderança chinesa. Como consequência disso, é razoável imaginar que empresas, bancos chineses que atuam no mercado internacional passem a adotar critérios de sustentabilidade nos seus projetos, nas suas relações com fornecedores e parceiros. Principalmente porque o Brasil já ele é capaz de atender a exigências de sustentabilidade. E o produtor que atende a essas exigências de sustentabilidade, ele pode ser privilegiado nessas circunstâncias, né? É claro que é necessário que a gente continue a trabalhar por melhorias que são contínuas nas questões ambientais aqui no Brasil. Mas o Brasil está bem posicionado para ser um parceiro de confiança da China no fornecimento de alimentos que são alimentos seguros, estão falando de segurança do alimento, né? Na escala necessária, uma escala importante, né? E produzidos de forma ambientalmente correta, que sejam ambientalmente sustentáveis. Então, o Brasil, que a gente esteja preparado para lidar com ela, né?
Larissa, você falou agora na segurança dos alimentos, e eu acho que é uma palavra que, principalmente nesse ano que a gente teve de pandemia, foi muito citado, tanto a segurança dos alimentos como standards internacionais. E um caso que a gente acabou vendo foi um frigorífico brasileiro fechado sob a alegação de que encontraram vírus nas embalagens. Em relação a isso, o que você acha que precisa ser feito nessa área para que fatos como esse não ocorram novamente? A gente pode incluir a segurança dos alimentos como a bola da vez junto com a sustentabilidade que a gente tanto fala?
Segurança dos alimentos como um item de extrema importância, principalmente para o consumidor chinês, que já é um consumidor muito atento a essas questões, muito além da realidade de outros países, assim. Pelo fato do consumidor chinês ter se visto envolvido em questões relativas à segurança do alimento no passado, ele, de fato, presta muita atenção a esse quesito, né? Então, realmente, é um tema muito importante. Mas eu acho que, justamente, por ser um tema tão importante, é um tema também que merece ser explorado pelo Brasil, porque nós temos muita segurança a respeito da qualidade do produto que a gente exporta. Atento às questões sanitárias, e a gente seguiu rigidamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da FAO, com todas as diretrizes, e nós impusemos, inclusive, diretrizes ainda mais rígidas aqui no Brasil, né? Então, a realidade dos nossos frigoríficos foi além daquilo que era demandado dessas organizações internacionais, né? Então, a gente tem bastante segurança desse procedimento, e o que nós fizemos ao longo desse período foi manter um diálogo bastante aberto, bastante transparente com as autoridades chinesas em relação às questões que os preocupavam sobre a segurança do alimento. Exatamente, né, a gente manteve uma comunicação rápida e disponibilizou também aplicativos, né, de conversa instantânea com os chineses para que a gente pudesse tirar dúvidas, né, as nossas áreas técnicas, conversando diretamente com as áreas técnicas nas suas contrapartes na China. E o resultado disso foi que essa questão ela foi bastante esclarecida ao longo desse período, né? De fato, o Brasil segue as recomendações internacionais e o entendimento das organizações internacionais, que é de que o contágio por meio dessa cadeia de frios, ele é altamente improvável, né? Acreditar que haja qualquer problema de contaminação a partir dessa via. E temos nos esforçado para tranquilizar os nossos parceiros em relação a isso, para manter, como eu disse, esse diálogo transparente, que é talvez o maior indutor aí de uma relação de confiança, né? E eu acho que isso realmente vai ser um legado dessa nossa experiência na pandemia, e vai ser alguma coisa que será útil para os próximos passos desse nosso relacionamento, né? Essa construção de confiança, ela não foi útil apenas nesse momento de crise, é uma coisa que vai ficar lá da contraparte na China e que a gente vai certamente poder utilizar também para outras questões futuras de abertura comercial e outros pleitos que a gente tem também de inserção de produtos brasileiros na China, porque, afinal de contas, a autoridade sanitária chinesa é uma só, né? Esses mesmos interlocutores que interagem com a gente nesse momento também são os nossos interlocutores em outras ocasiões, como negociação de protocolos sanitários e outras questões relacionadas a essa pauta, né? Então, me parece que a gente aprendeu bastante e evoluiu bastante também em relação à manutenção desse desse diálogo e essa construção de confiança com eles.
Muito obrigada e até uma próxima.
Obrigada, Cláudia. Vai ser um prazer retornar no futuro.
Ouvi um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!